Abra sua Bíblia em Hebreus. Estamos começando o 19º estudo, a 19ª semana de estudo em Hebreus. Temos visto muita coisa e hoje nós vamos fechar o capítulo 4. O texto de Hebreus é tremendo, porque há momentos em que ele força o nosso coração a reconhecer a incapacidade que tem de permanecer santo. Ele nos expõe à realidade da crueldade do coração humano. Ele expõe a incredulidade do coração daqueles que congregam nos arraiais, os chamados povo de Deus ou igreja. Ele trata-nos com a dureza da palavra quando diz que ela é uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Essa palavra nos reporta, por exemplo, como já fizemos aqui em alguns momentos, a Apocalipse, quando o Senhor se levanta e diz: eu conheço você, eu conheço as suas obras, porque eu te conheço, eu entendo, há necessidade de trato, há necessidade de cura, há necessidade de transformação, há necessidade de remissão. E esse mesmo Deus que trabalha dessa maneira nos atrai para junto dele. Esse mesmo Deus que, percebendo e entendendo, conhecendo e esquadrinhando cada uma das nossas falhas, trabalha para que sejamos em Cristo Jesus transformados. Querido, eu não entendo como alguém chega na igreja, participa de um culto, não importa em que igreja seja, não importa quem seja o pregador, de que maneira o culto aconteça, tradicional ou avivado, não importa, e saia dizendo: entrei e saí do mesmo jeito. É impossível quando o nosso coração chega quebrantado diante do altar. É impossível quando o nosso coração chega côncio da realidade de que há pecado, quando o nosso coração chega côncio do fato de que nós precisamos, eu preciso de Jesus. Alguma coisa ainda há que ser mudada na minha vida. O autor aos Hebreus chama-nos a atenção às verdades que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dessas verdades. O risco de nos perder em relação à justiça de Deus por causa desse desvio é muito grande, é iminente. Não posso me dar ao luxo de ser achado em falta no dia do juízo. Nós estamos terminando o sermão profético, faltam poucas semanas para terminarmos o sermão profético às quartas-feiras. Estamos fechando as parábolas que falam acerca da volta de Jesus. E vamos entrar agora no momento, nos próximos dias, no momento em que Jesus Cristo descreve o dia do juízo final, o dia da volta do rei, o dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Nesse tempo, nesse momento, toda oportunidade de conversão, toda oportunidade de confissão de pecados, toda oportunidade de reconhecimento da condição de pecador cessará. Nesse tempo, a possibilidade de entendermos e assumirmos o fato de que o coração ainda é duro, enganoso, incrédulo, fechado muitas vezes para a ação de Deus, cessará. Mas enquanto não chega Jesus, a graça se tem manifestado a nós de maneira que tenhamos acesso à presença de Deus. Querido, o maior privilégio do ser humano não é conhecer o mundo inteiro, não é estudar todas as ciências, não é ajuntar para si os maiores tesouros, mas é conhecer aquele que é a fonte de todas as coisas. A maior honra que se pode dar a um ser humano é a oportunidade de este ser chamado não de criatura, mas de filho de Deus. A essência do capítulo 1, 2, 3 e também do capítulo 4 de Hebreus trata muito disso. E o último verso, que é o foco dessa noite, o verso 16 do capítulo 4, faz uma afirmação que para nós tem que ser tremenda e maravilhosa. A liberdade, a oportunidade inaugurada em Cristo Jesus tem que ser desfrutada. O autor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 16, diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em versos anteriores, o autor aos Hebreus diz: hoje é o dia de você estar com o Senhor, hoje é o dia do seu encontro com o Senhor. Se Ele chamar, se vocês ouvirem a voz dEle, não endureçam o coração como no passado, no dia da rebelião, mas ouçam e acolham, aceitem, atendam ao chamado de Deus, para que então se aproximem do trono da graça com toda a confiança. Eu quero declarar uma coisa que é verdade na minha vida e na sua vida, desde o dia em que nós encontramos Jesus, mas que ficou esquecida numa gavetinha, num fundo de gavetinha, na memória, no nosso passado. Talvez você esteja imaginando, mas o que é, que coisa tão impressionante é essa? Simples, queridos, Jesus está no seu santuário. Talvez você ache, ah, mas essa é uma frase sem muito sentido. Essa frase muda toda a história. E eu vou repetir a frase: Jesus está no seu santuário. E por que ele está no seu santuário? Primeiro, porque ele abriu mão da sua condição divina, esvaziou-se dessa condição, assumiu nossa condição humana e habitou entre nós. Não bastando isso, ele nos abençoou com palavras que nos instruem acerca da verdade. E não bastando isso, ele se ofereceu como sacrifício vivo pelo nosso pecado. Mas isso ainda não era suficiente. Oferecendo-se como sacrifício, ele morre pelo nosso pecado. Mas não resolveria o problema apenas ele morrer, mesmo com todo esse processo inicial até o momento. Alguma coisa a mais era necessária. E o que foi necessário, o que seria necessário, o que será sempre necessário na minha história e na sua, ele viveu, ele ressuscitou. E essa é a nossa esperança. Posso dizer que ele está no seu santuário, porque ele vive, ele ressuscitou. Ele é aquele que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno. E agora, no santuário, lugar que lhe pertence por direito, por natureza, ele reina como soberano, mas ele exerce também a função de sumo sacerdote. Sua morte, inclusive com o derramamento de sangue de uma forma cruel e covarde, e sua ressurreição garantiram-lhe o direito de estar assentado à direita de Deus, de entrar no santuário e de nele ministrar em nosso favor. A cada instante ele nos apresenta diante do Pai, do Altíssimo. Ele nos apresenta para a remissão do nosso pecado. Pelo seu sangue ele nos apresenta para a justificação diante do Pai. Ele nos apresenta para que pela justiça dele sejamos perdoados nós, que nada fizemos para merecer tamanha graça e misericórdia. Ele entrou nos céus. Ele entrou na presença de Deus. Nós vimos isso na última mensagem sobre Hebreus. Ele entrou na presença de Deus. Ele está lá, soberano. Não apenas como filho do Altíssimo, como filho de Deus, mas também como filho do homem. Eu sei que para muita gente algumas expressões são tanto complicadas. E eu já ouvi alguns irmãos me perguntando sobre o que significa esse filho do homem. Eu entendi do Senhor de trazer uma luz sobre essa ideia do que é filho do homem. A expressão filho do homem, ela é encontrada muitas vezes na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Originariamente, ela foi usada como sinônimo de ser humano, homem, fisicamente, filho de homem. Meu filho, ali o Guto, filho do Zé Rubem, natureza humana. Muitas vezes no Velho Testamento a palavra aparece nesse sentido. Isaías 51 verso 12: Eu sou o Senhor, aquele que vos consola. Quem pois és tu para que temas o homem, ó mortal, ó filho do homem, que não passa de erva? Isaías 51 verso 12. O texto está falando de mim e de você, pessoas mortais, filhos de alguém, gerados por graça e misericórdia de Deus, por bênção de Deus na vida dos nossos pais, mas apenas pessoas mortais. No livro de Ezequiel, escrito no sexto século antes de Jesus, a frase, ela vem de uma maneira muito mais forte, muito mais intensa, aonde o Senhor identifica o profeta com o filho do homem. Nesse tempo, nesse momento da história, a expressão filho do homem começa a tomar uma nova conotação, um novo argumento, um novo significado. Repito, a partir de agora o profeta começa a ser identificado como o filho do homem, mas não apenas no aspecto mortal, no sentido humano da palavra. A expressão filho do homem aparece duas vezes em Daniel, duas vezes no livro de Daniel. A primeira delas, Daniel 8. E nesse texto do verso 17 do capítulo 8 de Daniel, aparece no sentido tradicional do Velho Testamento: filho do homem, filho de mãe e pai, ser humano, pessoa. Mas o segundo texto, que é Daniel capítulo 7, versos 13 e 14, o sentido já é diferente. E agora o sentido se amplia. Se ele havia sido ampliado na pessoa de Ezequiel, agora em Daniel, o termo filho do homem muda radicalmente. O texto diz assim: em minha visão à noite, diz Daniel, vi alguém semelhante a um filho de homem vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele se apresentou ao ancião e foi conduzido à sua presença. Verso 14 declara: ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e todos os homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Pela primeira vez, aparece a menção de Filho do Homem, explícita e diretamente a Jesus. Esse é um texto basicamente escatológico, aponta para Jesus, refere-se a Jesus. E agora, a expressão que fazia menção ao filho da minha mãe, o Getúlio, filho da Emília, e filho do Getúlio, meu pai também chamava Getúlio, os dois já faleceram, Emília e Getúlio. Agora esse termo muda e se reporta a Jesus. Até então, queridos, era muito complicado entender como o Altíssimo poderia ser chamado Filho do Homem. Como? De que maneira? Na visão de Daniel, queridos, Jesus desce semelhante a um filho de homem e recebe do ancião a autoridade para reinar para sempre. Simples, simples. Só que aí nós precisamos fazer um salto na história e vir para o Novo Testamento. No Novo Testamento, Filho do Homem é usado praticamente de forma exclusiva para falar de Jesus. O próprio Jesus usou essa expressão para se identificar inúmeras vezes quando ensinando aos seus discípulos. Ele enfatiza com isso a sua humanidade. E aí vamos fazer um parêntese, porque nós já falamos muito sobre a humanidade de Jesus nessa série de estudos de Hebreus. Ele esvazia-se da glória, ele abre mão dessa glória, ele nasce de Maria, então virgem, e habita entre nós. E de João vimos a sua glória. Agora ele tem os dois sentidos da palavra filho do homem. Agora, filho de Maria, filho da carne. Filho do homem, filho da carne. E filho do homem, no sentido espiritual, o Deus que se esvazia e assume a nossa condição, para então assumir também o nosso pecado e se fazer nossa salvação. Talvez você esteja imaginando que aí então Jesus ser chamado de filho do homem era mero homem. Não faltaram esforços ao longo da história, queridos, tentando diminuir Jesus a um mero homem, a um homem glorificado. Várias tendências surgiram no primeiro, segundo, terceiro século e até hoje surgem vertentes tentando trazer a pessoa de Jesus a apenas a condição de um homem glorificado, um homem que era cheio da glória de Deus, mas que não passava de mero homem. Não. Todas as vezes, agora em Daniel e agora no Novo Testamento, em que você encontra a expressão filho do homem referindo-se a Jesus, nós entendemos nele os dois aspectos: o filho do homem, o filho da carne, o filho de Maria, assumido por José como seu filho, e o filho do homem, o Altíssimo, se fazendo um de nós e habitando entre nós. Isso muda toda a visão que nós podemos ter de Jesus. Esse filho do homem, que junta em si mesmo as duas naturezas, que para mais ninguém seria possível, esse filho do homem se torna a nossa única opção de salvação. Contra qualquer doutrina que pregue contra ele, contra qualquer filosofia que questione a sua santidade e a sua glória, contra qualquer argumento que levante o fato de ele ser homem, Daniel vem e diz: ele veio do céu, eu vi na minha visão. Quando você lê Daniel 7, você se reporta à volta de Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. A visão de Daniel se reportava àquele que viria depois de morto e ressuscitado para buscar os que creram e ajuntar o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, fazendo deles uma só nação, um só povo, uma geração escolhida, santa, um povo adquirido com um preço de sangue. E isso, queridos, é único na história. Esse filho do homem veio para habitar entre nós. João 6:62. Jesus pergunta aos seus discípulos: o que vai acontecer na cabeça de vocês, o que vai ser da vida de vocês, se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? E eles viram. Pouco depois eles viram Jesus sendo elevado aos céus, ressurreto, vencedor, glorioso, revestido de toda a majestade, o sumo sacerdote, o soberano. Paulo corrobora com essa ideia, queridos, quando ele, falando aos Filipenses, no capítulo 2, ele declara o seguinte, dos versos 5 a 8, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus ser algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, o Filho do Homem. Quem é esse? Esse não é o filho de José? Não é o filho de Maria? Sim, mas é também o Filho do Altíssimo. Quando preso, quando julgado, quando torturado, não viram nele culpa. Pilatos lava as mãos porque não via nele culpa. Não havia culpa. Havia uma história. Ele tinha história, ele tinha família. A família dele tinha descendência. A raiz genealógica da família dele era facilmente identificável. Não havia delito. Era um carpinteiro, filho de um carpinteiro. Era um homem do povo. Seu crime, anunciar a paz. Seu crime, apregoar o reino. Seu crime, oferecer-se por sacrifício pelos pecados de todos. Seu crime, ser a tradução máxima do amor de Deus, como diz João 3,16. Jesus é o Filho do Homem. E ele mostra isso, queridos, em todos os sentidos da palavra. Ele mostra, por exemplo, a sua autoridade na terra. Marcos capítulo 2, versos 10 a 12 e depois o verso 28. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Aí o verso 18, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. O que tem um texto a ver com outro, pastor? Tem tudo. Ele mostra o seu poder sobre as coisas dessa existência. E ele mostra a sua autoridade até mesmo sendo o Senhor do sábado. Quando ele questiona as autoridades acerca da guarda do sábado, acerca da deformação da guarda do sábado, da falta de verdadeira religiosidade, mas apenas uma pantomima estética na guarda do sábado. E ele então, discutindo com as autoridades, desmascara os seus argumentos. Primeiro trecho, versos 10 a 12, ele mostra o seu poder sobre o que é humano. O Filho do Homem, o Filho de Maria, adotado por José, o Filho do Homem, o Altíssimo que se fez carne e habitou entre nós, dá condições de locomoção àquele paralítico que não podia se mover. E todos ficam atônitos. O texto diz isso. Verso 12, todos glorificam a Deus. Nunca vimos nada igual. Esse é Jesus. Depois de sua morte, depois da sua ressurreição, ele afirmou ter recebido autoridade sobre todas as coisas. Mateus 28, verso 18, a parte B do verso. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele declara isso, o Filho do Homem. E agora, não apenas o filho de Maria e de José, agora o Filho do Altíssimo ressurreto. Queridos, não há como contrapor a realidade da revelação de Deus em Cristo Jesus. Filho do Homem, humanamente falando, Filho do Altíssimo, ressurreto, aos olhos de todos, depois de todos os sinais e maravilhas, ele se apresenta àqueles que estão diante dele. Lucas 22, verso 69, mas agora, de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Todo-Poderoso. É tremenda essa palavra de Jesus. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Como Daniel, queridos, viu, depois da ascensão de Jesus, Estevão também viu. E eu não tenho como fugir desses paralelos. Na hermenêutica nós chamamos de paralelos reais. Experiências que são vividas em outros trechos, em outras porções da Escritura e que confirmam uma mesma verdade. Estevão, Atos 7,56. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. E tem gente por aí pregando que você não tem que aceitar o sofrimento, tem que rejeitar a dor, tem que rejeitar a crítica, tem que rejeitar a perseguição. Pois é, queridos, Estevão era um homem temente a Deus, crente em Cristo Jesus, salvo por Cristo Jesus, que pelas mãos de um tal de Saulo foi condenado e sentenciado à morte, publicamente apedrejado, e enquanto sofria cada pedrada daquelas, seus olhos puderam ver os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus, como ele havia declarado na narrativa de Lucas 22, 69, de Mateus 13, 26 e de outros tantos textos que a gente pudesse puxar aqui para reforçar o argumento. Filho do Homem significa que em sua humanidade perfeita, Jesus está familiarizado com as nossas necessidades, cuidados, tentações, problemas e fraquezas. E por quê? Porque ele foi tentado sem sucumbir à tentação. Ele experimentou todas as nossas dores, inclusive a morte. A minha mãe sempre brincou comigo dizendo que a morte deve doer muito, tanto dói que mata. E é verdade. Jesus suportou até a morte, a terrível dor da morte, a cruel dor da morte. Até isso. E ele assume e completa totalmente o sentido da expressão Filho do Homem. Agora, queridos, estando Jesus na presença de Deus, vem o convite de Hebreus 4,16. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Jesus abriu esse espaço. Na semana retrasada, quando falávamos dos versos anteriores, 14 e 15, do texto de Hebreus 4, nós falamos sobre isso. Jesus abriu o véu do templo, ele rasga o véu do templo. O que os sacerdotes não podiam fazer, ele fez. Onde eles não podiam entrar, Jesus entrou. Onde eles não podiam permanecer, Jesus permanece até hoje. Quando muito, uma vez por ano, só o sumo sacerdote podia entrar naquela área reservada do templo. Mas nada. Nenhum dos outros sacerdotes tinha esse privilégio. E ainda assim, esse que entrava uma vez por ano precisava passar por um processo longo e desgastante de purificação do corpo e também dos seus pecados. Era oferecido sacrifício pelos pecados daquele sumo sacerdote, para que só depois de todo o processo ele pudesse entrar no Santo dos Santos. Jesus é o próprio Santo dos Santos. Jesus está à direita de Deus. Jesus está sentado à direita da majestade suprema. Jesus é o sumo sacerdote, o maior de todos, o único. E ele agora nos convida a vir a esse trono da graça, sem qualquer divisão, sem qualquer restrição, sem qualquer empecilho, queridos. O trono da graça foi transformado de tribunal em trono de misericórdia. Você parou para pensar nisso? O trono da graça de Deus foi transformado de tribunal em trono da misericórdia. Nós não fazemos isso uns com os outros. Nós somos muito bons em machucar os outros, em condenar os outros, em falar dos outros, em acusar os outros. Deus olha para mim e para você com todo o pecado que nós cometemos ao longo de uma vida inteira e diz: se você crer em meu filho e confessar o seu pecado, você será purificado do seu pecado. Isso é tremendo. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado e assumiu todo o pecado da humanidade sobre si. Tamanha a dor desse pecado, tamanha a agonia dessa experiência, que ele se sente só, abandonado pelo próprio Pai na cruz, a ponto de exclamar: Pai, por que me abandonaste? Todo o pecado meu e seu, de toda a humanidade, colocados nele. O simbolismo, queridos, desse sacrifício, dessa oferta, dessa entrega, nos remonta ao Velho Testamento. O sangue aspergido vem da ideia da Arca da Aliança no tabernáculo e do dia da expiação. Citei sobre isso na semana retrasada, Levítico 16. Este simbolismo e a substituição prática do que se fazia no Velho Testamento passam então a ser explicadas agora a partir do capítulo 5. Essa é a essência da mensagem do autor aos Hebreus a partir do capítulo 5. Traduzir de forma simples para que todos pudessem entender o que Jesus fez da parte do Pai por nós. Em Hebreus 16, o autor destaca a verdade do auxílio de Deus para o fraco, da misericórdia para o desgraçado, da força, e força aí não entenda-se outra coisa, mas apenas graça, para sermos ajudados quando necessitamos. Cristo, nosso sumo sacerdote, diante de Deus, intercedendo por nós, em todo o tempo, supre as nossas necessidades. Essa semana, um dos textos que foi no Palavra Viva diz exatamente isso. Nosso Deus, segundo a sua multiforme graça, nos suprirá em todas as nossas necessidades. Bendito o nome daquele que vem da parte do Senhor para suprir essas necessidades. Bendito o nome daquele que se fez pecado sem pecar. Você já imaginou que coisa louca? Ele se fez pecado sem ter pecado. Ele não cedeu a nenhuma tentação e ainda assim se fez pecado, assumindo para si uma culpa que não tinha, uma responsabilidade que não lhe cabia, um peso que não era justo que ele carregasse. Ele se faz pecado por nós. E então ele conhece o pecado, a solidão do pecado, a dor do pecado, a morte do pecado, a desgraça do pecado. Essa é uma palavra complicada. Quando a gente diz que alguém é desgraçado, a ideia é que você está ofendendo essa pessoa. Na verdade, a expressão é simples. Uma pessoa desgraçada é uma pessoa que perdeu, que caiu da graça, que saiu da graça. E Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da graça. Então, todos pecaram e, por consequência, todos somos desgraçados. Perdemos, caímos da graça de Deus. Mas há um convite aos desgraçados. Aproximem-se do trono com confiança, acheguem-se ao trono com confiança. E ele não apenas convida a gente a vir ao trono, ao altar, ele está à disposição para nos ajudar a vir ao altar, e ele rompe todas as formalidades. Para nós, cabe apenas uma coisa. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, verso número 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é graça. Isso é Jesus, Filho do Homem, Filho do Altíssimo. Isso é Jesus, Cordeiro de Deus. Isso é Jesus, Justiça do Altíssimo. Isso é Jesus, a honra do Criador. Isso é Jesus. Talvez, queridos, poucas passagens em todo o Novo Testamento sejam tão ricas como a promessa que nós encontramos nesse texto. Porque essa promessa traz conforto, essa promessa traz renovo, essa promessa traz futuro, essa promessa traz alegria. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Fé, basta fé para invocar o nome do Senhor. Basta fé para confiar nesse nome. Basta fé para então fazermos como Jesus nos convida através do autor aos Hebreus, aproximarmos-nos do trono da graça com toda a confiança nele, a fim de recebermos misericórdia e graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu quero te perguntar qual é a sua necessidade. Mas eu estou falando de necessidade real, não vaidade. Vaidade cega, a vaidade emburrece. Vou repetir isso, a vaidade emburrece. Tira da gente o senso do que é certo e errado, do que é justo, do que é injusto, do que é santo e do que não é santo. Sem vaidade, sem soberba, sem máscara, qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade da sua casa, do seu coração, da sua alma? Por causa do pecado, vivemos uma vida cansada, fatigada, desprovida de futuro e de esperança. Jesus, estende a sua mão para mim e para você. E com grande voz, com uma meiga e doce voz, convida-nos a nos achegarmos confiados nele ao trono da graça. Repito, qual é a sua necessidade? A promessa de Deus para nós, no texto de Romanos 10, 13, se devidamente compreendida, se torna uma das maiores verdades da nossa vida, inquestionável, irrefutável, e que nos justifica diante do trono de Deus. Hoje, Satanás, se você estiver em Cristo, não pode ficar te acusando, porque o sangue de Jesus Cristo já te justificou diante do Altíssimo. Que deixe Satanás, que tente Satanás tentar te acusar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Filho do Homem, o Filho do Altíssimo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu te pergunto, o que te falta para voltar? O que te falta para chegar? O que te falta para vir ao trono da graça? Ah, eu preciso resolver essa... Ele deixa que Ele resolva. A gente tem tentado resolver o que só cabe a Ele. A gente tem tentado dar resposta para aquilo que só Ele responde. E Ele é a resposta. A gente tem tentado achar caminhos que não existem, porque só Ele é o caminho. Então pare de dar desculpas e venha. Volte. Achegue-se ao trono confiadamente. Pare de usar argumentos, chavões, explicações, justificativas. Porque tudo isso cai no vazio. Diante de Deus cai no vazio. Só uma coisa que Ele vai receber agora é a justificação do sangue de Jesus sobre a sua vida. E para isso, você não precisa fazer mais nada a não ser invocar o nome do Senhor. Mas é tão simples assim? É. A gente faz complicado o que é simples. Aliás, a gente é muito bom nisso. A gente complica tudo que é simples na vida. Relacionamentos, amizades, trabalho, tudo. A gente complica tudo. Ele veio para simplificar. O que antes era necessário fazer através dos sacerdotes, Ele já fez. O que antes era necessário fazer em festas específicas, Ele aboliu. Agora a festa é constante. Agora a alegria é plena. Agora é Jesus. Eu quero te perguntar, qual é a sua necessidade? Qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Pare de empurrar. Pare de jogar para frente. Pare de adiar. E volte. Venha. Achegue-se ao trono confiadamente. Achegue-se no nome daquele que te capacita, porque se você invocar o nome dele, ele é seu advogado, ele é seu sacerdote, sumo sacerdote diante do Pai. Eu não posso dizer mais nada. Qualquer coisa que eu diga agora vai ficar na redundância. Eu vou ficar girando a volta dos argumentos dessa noite. Não há mais o que dizer, não da minha parte. Agora a resposta é sua, só sua. O Pai está te dizendo, filho, é hora de voltar. Filho, é hora de crer. Filho, é hora de se deixar chamar Filho do Altíssimo, herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Agora é a hora da honra. Agora é a hora de ser tratado das feridas. Agora é a hora de ser justificado. Agora é a hora. Vem. Há um cântico que nós entoamos volta e meia que diz, vem, essa é a hora da adoração. Vem, vem. Pois eu digo para você, vem, essa é a hora da entrega. Vem, essa é a hora de se achegar ao trono da graça. Vem, essa é a hora de vir na confiança do nome de Jesus. Vem, vem, vem. Não deixe que as coisas dessa vida te embaraçem não, querido. Não deixe que Satanás continue te acusando diante de Deus, não. Chega, põe um ponto final, uma pedra em cima dessa história. Chega. A partir de agora, Satanás não vai me acusar mais. A partir de agora, a minha consciência será lavada no sangue de Jesus. A partir de agora, meu pecado será confessado. A partir de agora, o sangue de Jesus me justificará diante do meu Deus. Porque eu creio. E por isso, eu invoco o nome do Senhor sobre a minha vida. Esse é o convite de Deus para você nessa noite. O convite é dele. A resposta é sua. Eu quero convidar você a abaixar sua cabeça. Eu imagino que seu coração esteja fervendo. Fervendo, borbulhando de sentimentos, de angústia, de preocupação, de expectativa, de dúvida. Posso dizer uma coisa para você? Nenhuma dessas coisas veio da parte de Deus. Nenhuma. O que vem da parte de Deus é paz. A paz de Cristo que excede toda a compreensão humana e que enche e guarda o nosso coração. Está na hora de você vir. Chega de adiar. Chega de procrastinar. Chega de desculpas. Chega de meios remédios. Vem para Jesus. Volta. Crê. Invoca o nome de Jesus. E você será salvo. E você será perdoado. E você será lavado. Você será justificado. Você será abençoado, porque Cristo satisfaz. E Ele satisfaz completamente. Não deixa margem, não deixa brecha, não deixa espaço. Ele satisfaz os mais profundos anseios da alma. Cristo satisfaz. Talvez você diga, pastor, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de publicamente confessar Jesus. Pois é, Jesus disse certa vez que aqueles que não confessarem diante dos homens, ele não os confessará diante do Pai. Mas pastor, eu já fiz isso um dia. Mas talvez os seus caminhos tenham sido desviados dos caminhos de Deus. Um coração que vivia pela justiça, vive pela injustiça. Um coração que vivia pela credulidade, se torna incrédulo por alguma circunstância. Um coração que estava perto, fica longe. Isso tem que mudar. Basta você clamar pelo sangue de Jesus. Basta você clamar pelo nome de Jesus. Basta você aceitar o convite e achegar-se ao trono da graça, confiado em Jesus, o Filho do Homem, o Filho do Altíssimo. Eu quero orar por você. E quero orar em nome de Jesus pela sua vida. Meu Pai, eu invoco o nome de Jesus sobre a minha vida. Eu sei dos pecados que cometi, eu sei quão longe andei, eu sei quantas vezes descri, eu sei quantas vezes vacilei, mas eu sei o quanto Tu me amas, e eu sei que o Senhor quer cuidar de mim. Eu quero vir ao altar, eu quero vir ao trono da graça confiadamente. Eu quero, por isso eu invoco o poder e a preciosidade, a glória e a grandeza do nome de Jesus sobre a minha vida. Eu abro meu coração para Jesus. Eu sei que a vida tem sido difícil, e talvez os dias que virão também sejam difíceis, mas eu não quero mais me sentir sozinho, eu não quero mais me sentir apenas sendo acusado. Eu quero que o Senhor seja aquele que me defende, que me justifica, que me perdoa os pecados, que me atrai para Ti mesmo. Eu quero a Ti, ó Senhor, eu quero a Ti, ó Jesus. Eu abro meu coração nessa noite, como talvez nunca tenha feito na minha história até agora, e eu quero Te pedir que seja verdade na minha vida o que a Tua palavra declara, que Cristo satisfaz em todos os aspectos, em todos os sentidos. Eu quero ser satisfeito por Jesus, suprido, saciado, no mais íntimo da minha alma e da minha história. Eu quero ser saciado de Jesus, por Jesus, com Jesus, para Jesus. Por isso, agora, ó Deus, eu entrego o meu coração a Ti, e clamo para que isso seja feito no nome, no poder do nome de Jesus, que agora é meu amigo, que a partir de agora é meu companheiro de estrada, que a partir de agora é meu caminho, minha verdade e minha vida. Na confiança que eu tenho nele, eu quero declarar que o diabo não tem mais autoridade ou poder sobre a minha vida, porque eu a entrego a Jesus. Eu entrego minha vida a Jesus. Muda a minha história. Muda a minha história. Por causa de Jesus, pois é no nome dele, é da confiança que vem dele que eu falo contigo, ó Deus, e agora posso dizer, meu Deus, em nome de Jesus.